O que, que aconteceu aqui?
O que aconteceu? Agora mataram uma moça aí, eu cheguei agora aí. Me deram um tiro de borracha aí sem eu ter nada a ver. Entendeu? Trata todo mundo como ladrão. Certo? Ninguém é, já tem os usuários e tem os cerrados também, beleza? Concordo. Certo? Mas tem muita gente que vem só fumar o crack dele e vai embora.
É, tá bom, é pra. Tá entendendo?
Esse áudio que você acabou de ouvir agora foi o relato do José, um rapaz que eu conheci hoje na Cracolândia durante uma abordagem violenta da Polícia Militar e da GCM. Hoje que eu falo é no dia 9 de maio, mas talvez enquanto você esteja ouvindo aí, no dia que você estiver ouvindo, também tenha uma abordagem, porque infelizmente está cada vez mais comum, está cada vez mais recorrente essas abordagens da Polícia Militar violentas, com bombas, com tiros. E hoje não foi diferente, hoje tava um clima muito pesado ali. Quando eu desci do ônibus, eu pretendia descer ali na Praça Princesa Isabel, mas já tava tudo muito estranho, porque eu cheguei logo depois do viaduto da favela do Moinho, tava bloqueada a rua. E aí eu fui andando até a Praça Princesa Isabel e vi que também estava bloqueado do outro lado, até o Largo do Paissandu, ou seja, a Avenida Rio Branco inteira estava fechada com viaturas e com motos da Polícia Militar. E aí eu cheguei naquela região, tinha muita bomba, tinha muito tiro. Tentei conversar ali com alguns policiais e aí eles falavam que não podia falar, que era a ordem da corporação e tal. E aí eu fui ouvir pessoas como o José, que me deu esse relato aí.
Tá entendendo? Trabalho, eu mesmo trabalho pra usar. Pode me levar pra delegacia e puxar de cabo a rabo.
Eu também, é a mesma batida.
Não devo nada pra justiça. Até minha pensão tá aí dentro, pagada no Bradesco.
E hoje chegou a Polícia Militar e a GCM.
A Polícia Militar fez o que aqui, ó? Filma aí pra você ver.
Então eu fui dar uma pesquisada e pra saber, né, se essas abordagens da polícia estão sendo noticiadas, estão saindo na mídia, porque quem está mais inserido, seja em pesquisa, seja nos movimentos, ativistas aí, quem sabe mais dessa causa nas ONGs, acaba sabendo mais. Ah, tal dia teve uma abordagem da Polícia Militar, não sei o quê, quem trabalha lá também fica sabendo. Mas isso não está sendo falado na mídia, né? E aí eu fui pesquisar e eu encontrei a seguinte matéria, foi a coisa mais próxima assim do que eu encontrei. Uma matéria da Folha de São Paulo em que diz que o prefeito Bruno Covas tem como meta reduzir 80%, em 80%, ou seja, deixar em 20% o número de usuários de crack. Só que ao mesmo tempo ele tinha aquele papo de que ele queria multar por R$500 quem fosse visto usando crack e maconha, né, e outras drogas na rua. Primeiro ponto disso é que eu tenho um certo preconceito, mas isso é muito subjetivo, quando você relaciona pessoas e números, assim, entendeu? Falar, eu quero reduzir em 80%. Tipo, são pessoas ali, sabe? São complexos de lidar. São histórias, são vidas. Né? Não dá pra jogar uma medida que vá valer pra 80% das pessoas que estão ali. Talvez valha pra algumas, talvez não vai resolver a vida de outros. Mas você falar, isso aqui que eu vou fazer vai resolver a vida de 80%, eu acho muito mecânico, muito robótico para lidar com pessoas. Números não sentem, números não têm histórias, números não falam, números não têm sentimentos. Isso que a gente vê no SP Invisível todos os dias, quando a gente conta uma história. Em segundo lugar, que isso é muito elitista, né? Esse negócio de multar quem tá na rua usando drogas e tal. Primeiro porque nunca vi isso na prática, mas quando começar a rolar, eu aposto que vai começar a multar muito mais a galera que tá ali na Cracolândia do que, sei lá, você passa na porta de qualquer universidade hoje, vai ter adolescente fumando maconha, jovens fumando maconha e tal, e aqueles jovens duvido que vão ser multados, sabe? Então é uma postura muito elitista do prefeito. E não é que tem que multar esses meninos também, multar essa galera que está na universidade. Não tem que multar ninguém. O que tem que acontecer é uma política de redução de danos. Por isso que a política de redução de danos é importante. Porque quem está usando o crack, quem é viciado no crack, se ele tem R$500 para pagar uma multa, a primeira coisa que ele vai fazer com esses R$500 não é pagar uma multa. A primeira coisa que ele vai fazer é fumar mais crack. Certo? Por exemplo, eu sou viciado em açúcar. O que a galera da guerra às drogas, ou a galera da guerra ao açúcar, iria dizer pra mim? Vamos acabar com todo o açúcar de São Paulo. E vamos acabar também com quem consome açúcar e com quem vende açúcar. Ou seja, trazendo de volta à tona minha metáfora aqui. Vamos acabar com todo o crack de São Paulo, vamos acabar com quem vende crack e com quem consome o crack. Mas a política da redução de danos diz outra coisa. A política da redução de danos, e não a da guerra às drogas, diz assim: o Vini é viciado em açúcar. Se ele tem R$20, ele vai gastar R$20 em chocolate. Sei lá, uma Amandita. Eu amo Amandita. É, inclusive, a Amandita poderia patrocinar esse nosso podcast. Mas isso é um papo para outra discussão. Eu gastaria R$20 em Amandita se eu tivesse R$20. E aí o Estado vai lá, para eu não gastar R$20 em Amandita, eu vou lá e o Estado vai lá e me dá um Alpino, me dá um docinho pequenininho, um brigadeirinho, e minha dose de açúcar diária já tá reposta. E aí eu posso gastar meu dinheiro com outras coisas, fazer mercado, carregar meu bilhete único, pagar meu aluguel e por aí vai. Só que isso exige uma maturidade muito grande de entender primeiro que não é crime nem errado o cara usar a droga dele, e não entender que é um problema de segurança e de violência, mas sim é um problema de saúde, é um problema de vício. Você multando por R$500, você nunca vai reduzir em 80%, como o Bruno Covas disse. Mas vamos supor que ele vá conseguir reduzir em 80%. E aí você segue a matéria e se pergunta como que ele quer reduzir em 80%. O uso das drogas, né? E aí ele diz aqui que com mais vagas nos CAPs e nos albergues ele quer reduzir em 80% o uso da droga. Isso é como o padre disse, é a mesma resposta de sempre, replicada várias vezes. O CAPs e o albergue tá aí faz tempo. Tem que dar várias e múltiplas e diversas respostas. Se vocês querem entender mais disso, vão depois ouvir o episódio anterior com o padre Júlio Lancelotti. Ai, ai. É difícil. Cansativa a vida, hein? Desse jeito não vai dar. Põe a trilha aí, João. Em São Francisco, hein? São Francisco, eu estava lendo aqui outro dia, numa matéria da Época Negócios, um bilionário doa 30 milhões para resolver problemas do sem-teto em São Francisco, na Califórnia. Mark Benioff, CEO da Salesforce, aposta em uma iniciativa da Universidade da Califórnia para solucionar a crise que afeta mais de 130 mil pessoas da cidade. Na hora que eu li isso, na semana passada, eu achei animal, assim, eu achei muito louco. Eu falei, nossa, que da hora, por mais Marx Benioff no mundo, todos os ricos têm que ser Marx Benioff. Só que aí depois eu fiquei meio pensando, assim, fiquei, pô, não é 100% legal, né, essa matéria, tipo, é legal. Mas, se for pensar bem, se tem um cara disposto a doar 30 milhões, ou seja, um bilionário aqui, como a matéria diz, ele é um dos grandes motivos de existir população de rua em São Francisco e no mundo todo. Ou seja, ele está doando para resolver o problema que ele ajudou a gerar ali. É como se uma marca de chocolate fizesse um remédio para dor de barriga. Porque assim que você come muito chocolate, você fica com dor de barriga e você vai comprar o remédio da marca de chocolate que deixa você com dor de barriga. Ou seja, eles te geraram o problema e já te dão a solução. O Mark Benioff, que fez parte do problema, gerou o problema. E assim ele já deu a solução aqui. Mas eu não estou dizendo que o Mark Benioff é um cara que é o causador da população de rua de São Francisco. Mas é o que representa, né? Tipo, um cara bilionário. Vamos dizer que ele tem 1 bilhão. Talvez ele tenha 1 bilhão e muito mais. Mas imagine, 1 bilhão solucionaria a vida talvez de todas as pessoas que estão na rua em São Paulo. É muita grana. Mas eu tô tentando ser mais tranquilo em relação a isso e penso mais positivo, né? Pelo menos ele usou isso para doar, não para si mesmo. Eu acho que isso aqui no Brasil tem muito pouco, né? Uns ricos, uns milionários, assim, uma elite que pensa no próprio país, que pensa no próprio território, que pensa na própria cidade. Nossa elite é muito mesquinha, talvez muito criada por babás. Quem é da elite hoje, em 1980, era uma criança que era criada por babá. E aí ganhou uma empresa e aí ficou milionário, bilionário. E não faz nada com essa grana, a não ser, sei lá, em baladas caras e investir na bolsa de valores. Então, posso dizer que por mais Marx Benioffs no mundo? Não sei. Vamos para a próxima pauta. Virada cultural. Vai ter a virada cultural aí no próximo final de semana. Dia 18 e 19 de maio vai ter a virada cultural. Para você que não sabe, a virada cultural é um dia inteiro aí de shows e de loucura no centro da cidade de São Paulo e em outras regiões. Eu fui poucas vezes na virada cultural, eu não sou muito fã, assim, não funciono muito à noite. Eu gosto muito dos shows que tem de dia, que tem uma galera ali mais 60, mas não é minha vibe virar à noite na rua, assim. Nunca fui muito disso. Na virada cultural, pra você que nunca foi, tem muita latinha, tem tipo mais latinha que gente, assim, pensando que cada pessoa toma umas 3 cervejinhas, 4 cervejinhas pra mais, e quem tá no refri também toma uns 2, 3, tem muita latinha. Então, se você vai na virada cultural, olhe atentamente os catadores e dê sua latinha para um catador. Talvez a gente vá lá ouvir as histórias desses catadores, não as de vocês. E a gente pensou também que poderia ter levado a base do Carnaval Invisível para lá, mas vacilamos, não nos preparamos. Para quem não sabe, no Carnaval a gente botou 3 bases nos blocos, onde estava escrito assim: jogue sua latinha aqui. E aí as pessoas jogavam as latinhas e essas latinhas a gente virava no saco dos catadores para multiplicar a renda deles. Poderíamos fazer isso também na virada cultural, porque tem muita latinha, tem latinha pra caramba, mas talvez fique para uma próxima. Outra coisa que vai ter na virada cultural são uns palcos muito loucos, né? Tipo, vai ter um palco aqui que vai ter a Anitta e depois vai vir uma galera crente. Tipo, é uma mistura muito doida. Poderia ter também um palco rua, né? Um palco só com artistas em situação de rua. Não artistas de rua, artistas em situação de rua. Tem muito artista que tá na rua. Tem muita, tem uma galera da rua que faz umas coisas muito loucas, assim. É, então poderia ter um palco aí pra, pra galera que tá na rua, talvez, não sei. Já encontrei rapper na rua, já encontrei galera que toca violão, galera que toca bateria, já encontrei compositor, slam, stand-up, já encontrei de tudo na rua. Então fica aí a sugestão para a prefeitura de ter uma, um palco rua. Não sei se alguém da prefeitura vai ouvir esse episódio. Talvez corte logo na primeira parte, quando eu falei das invasões na polícia militar na Cracolândia. Ou poderia ter também, para não ficar tão isolado, para gerar uma integração ali, um artista em situação de rua em cada palco. Se você tem um palco gospel, põe ali a Priscila Alcântara junto com o irmão João, que canta um louvor ali na Sé com uma voz maravilhosa. Ou se você tem o palco rap, põe o Baco Exu do Blues, o Emicida ali com o Amaral, que faz um rap também. Fica aí também a ideia. Tem o palco do stand-up, que poderia ir uma galera da rua. Enfim, põe uma musiquinha agora, João. Mas se tem um negócio que é engraçado na virada cultural, é que todo mundo fica doido na rua. E aí a gente vê que nossas diferenças vão embora, vão pro saco. Porque qual que é a diferença de alguém que tá na rua pra alguém que tá em situação de casa, pra gente? As nossas diferenças se resumem numa palavra: privacidade. A gente que tá em situação de casa, a gente tem privacidade. Quem tá em situação de rua não tem privacidade. A gente fica feliz em casa, a gente bebe, faz nossas festas, só que a gente sempre faz isso, se não em casa, faz em ambientes fechados, privados. Faz na balada, no churrasco, no aniversário, em vários outros lugares que não é todo mundo que tá vendo, e se alguém tá vendo, são só pessoas íntimas nossas. Quando essa barreira do público e do privado cai, em casos como da virada cultural, poucas coisas são as que nos diferem e a gente passa, talvez, a estar mais misturado ali com uma galera que está em situação de rua. E aí vem o lance da estética e tal, é papo para outro estudo, outro podcast, mas foi só uma brincadeira séria aí para você parar e pensar que a gente faz coisa igualzinha a galera que tá na rua. A diferença é que a gente faz em casa. A diferença é que a gente tem um quarto. Então não vamos olhar com um olhar de julgamento para quem tá na rua. Não vamos julgar. Não vamos falar, pô, olha aquele nóia, aquele bêbado, aquele ladrão, aquele não sei o que, não sei o que lá. Porque a gente faz a mesma coisa. Não vamos também falar, olha aquele cara que ele é agressivo, ele fica gritando. Agora vai ver uma reunião de condomínio do seu prédio, deve ser igualzinho, pelo menos aqui no meu vai ver um agente no trânsito, como é que é, grita também, buzina e faz um monte de escarcéu ali. Então todo mundo é igual, uns têm privacidade, outros não. Esse programa vai ficando por aqui. Eu vou manter esse formato aqui de uma entrevista e um comentário, coluna, não sei como eu vou chamar isso aqui. Mas semana que vem então temos uma entrevista. Curta sua virada cultural, dê sua latinha para um catador, beba com moderação e humanize o seu olhar. Olhe atentamente para o próximo e não julgue. Eu sou Vinícius Lima, nas redes sociais eu sou SP Vinícius Lima e esse foi mais um SPcast. Se você ouviu a gente até aqui, eu tenho alguns avisos. Você pode ser assinante do SP Invisível por apenas R$10 por mês. Você mantém a gente contando histórias e inovando no nosso SPcast em alguns encontros, em ações, por apenas R$10 por mês. Isso é menos que um cafezinho por semana. Em breve a gente vai lançar o nosso SP Sem Frio. E quando você virar assinador com R$10 por mês no catarse.me/SPInvisível, você vai receber a nossa newsletter maravilhosa. Muito obrigado João Elbert que editou esse episódio, muito obrigado a Ibabe que emprestou o equipamento. Fui, até a próxima.